A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Dia.
Fortaleza Antiga.
Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que eu leve por divisa este V que simboliza a vitória que virá. Parece até que eu ouço o rádio ligado na PR9, a Ceará Rádio Clube, a única emissora existente na época, com a gravação da Marcha da Vitória dos heróicos soldados cearenses que nos encheram de orgulho quando lutaram nos campos da Itália em Montese, Monte Castelo, que passaram a ser nomes de bairros de Fortaleza. Foi nessa época que também um cearense integrante da FEB passou a ser nome de rua em nossa cidade, identificando aquela artéria próxima ao Liceu e que vai até Antônio Bezerra, Avenida Sargento Hermínio Sampaio. Ele morreu numa batalha na Itália. Isso aconteceu há 80 anos. Eu, embora menino rei de calças curtas, vibrei de orgulho com nossos aratacas marchando pela Praça do Ferreiro até chegar na Praia de Iracema, na Ponte Metálica, onde embarcaram em navios da nossa marinha para ir ao encontro da batalha que os aliados travavam com os bandidos do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Esses valorosos cearenses brasileiros eram chamados de pracinhas. Felizmente não recordo de algum, ou mais do que um, recordo apenas o sargento Hermínio Aurélio Sampaio, que morreu numa batalha. Mas eu conheci um pracinha na Rua do Imperador, o nome dele era Fernando Veríssimo, e ele foi um desses militares heróis. Nós acompanhamos sua partida de longe, a mãe dele chorando, e ele, ao retornar, promoveu um encontro em sua residência bem próximo à casa do comerciante Inácio Parente, que hoje é o Colégio 7 de Setembro. Fernando Veríssimo trouxe algumas lembranças para nós que tínhamos orgulho daquele conterrâneo. E o hino dos pracinhas era cantado pela garotada da Imperador. Você sabe de onde eu venho? Eu venho do Morro do Engenho. Alguns anos depois, quando terminou a luta com a vitória dos aliados, acompanhamos a solenidade acontecida na Praça de Pelotas, defronte à Faculdade de Direito, quando foi erigido o obelisco da vitória, ainda hoje existente no local. E eu lembro que o bairro do Montese, que era antigo bairro da Pirocaia, teve o nome alterado para homenagear a mais sangrenta batalha cravada pela FEB na Itália em abril de 1945. Autor da homenagem e responsável por articular a mudança junto ao poder público, o dentista Raimundo Donato Ximenes é considerado hoje o fundador do Montese. Velhos e bons tempos da Fortaleza Antiga.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Edmundo Peruzzi. O compositor, regente, arranjador, instrumentista, flautista e trombonista, Edmundo Peruzzi foi integrante da banda do Corpo de Bombeiros de Santos, onde iniciou sua formação artística no Conservatório Musical.
Em 1932, Edmundo, aos 14 anos, quando iniciou sua carreira, apresentava-se como trombonista em espetáculos circenses. Em 35, trocou o trombone pela flauta. Em 45, fundou Peruzzi e sua orquestra, passando a atuar em programas da Rádio Gazeta de São Paulo e apresentando-se em bailes e boates. Ainda em 1945, Edmundo gravou com sua orquestra seu primeiro disco pela Continental. Em 51, foi contratado pela Rádio Mairink Veiga, transferindo-se para o Rio de Janeiro, onde lá permaneceu por mais de 10 anos. Edmundo Peruzzi foi diretor da gravadora Discobras. Foi também responsável pela trilha sonora para Traficante do Crime, filme de Mario Latini. Em 1970, ele esteve no Peru, onde realizou várias apresentações. Como arranjador, realizou gravações para artistas como Orlando Silva, Miltinho, Wilson Simonal, Clara Nunes e tantos outros. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o maestro e multiinstrumentista Edmundo Peruzzi.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Bicho, eu já perdi as contas de quantas vezes eu continuei no ônibus pra ficar escutando uma música que tava passando no rádio ou uma piada que eu tava gostando. E eu sempre faço isso quando eu tô no ônibus.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio, cara.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador, historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes da FM Assembleia. Hoje falaremos de uma rua da cidade do Funcionário. Rua Antônio de Castro. Tem por patrono o ex-deputado Antônio de Oliveira Castro, médico cearense, nascido no Acarape. Faleceu em Fortaleza no dia 7 de julho de 1965, aos 48 anos de idade. A Lei número 3.478, de 27 de novembro de 67, que oficializou a homenagem, não traz qualquer referência sobre o homenageado. Nas nossas pesquisas, encontramos Antônio de Oliveira Castro, nascido no Acarape, aos 15 de julho de 1916, filho de Odimar de Oliveira Castro e Emerlinda Vasconcelo Castro, formado pela Faculdade de Medicina da Bahia. Segundo tenente da reserva, foi médico do Instituto de Previdência do Estado, secretário de Saúde e Assistência do município de Fortaleza e deputado estadual de 1958 a 1962. Bom dia, Marcelo, e até amanhã.
Bom dia, Márlio.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, secção Ceará, doutor Irapuã Guiar. Doutor Irapuã, bom dia para o senhor.
Muito bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da FM Assembleia. Sempre um prazer renovado retornar esse microfone.
Prazer é todo nosso, doutor. Doutor, a ABO foi criada em 19 de dezembro de 1996, com a finalidade de estimular o congraçamento entre os ouvidores do Estado e também dos que atuam em atividades de defesa da cidadania, dos direitos individuais e difusos. Doutor, essa tarefa tem sido fácil?
Na verdade, é um trabalho, isso é um processo de conscientização da sociedade, da importância da ouvidoria. É um trabalho que a gente tem vencido etapas. Isso se iniciou, como você acabou de ler, em 96, é a primeira associação congregando ouvidores foi no Ceará, antes mesmo até da ABO Nacional, que veio em 97. E de lá para cá a gente tem, de fato, avançado muito. Hoje, além da área pública, a iniciativa privada, as operadoras de plano de saúde, o sistema bancário, todos os órgãos prestadores de serviço têm realmente instalado suas ouvidorias. É um trabalho realmente que nos dá prazer, porque deve ser vocacionado, e a gente tem avançado muito neste aspecto.
Doutor Irapuã, fale-nos sobre a reunião realizada em Itapipoca. Essa interação com o interior vai ser permanente ou já está sendo?
Não, vai ser permanente. Inclusive, Itapipoca, um membro da nossa diretoria executiva, o Germano Crisógeno, de fato tomou a frente e fez essa reunião em Itapipoca. Nós queremos que a estrutura da ABO seja regionalizada. Vamos colocar nas regiões administrativas do Estado vice-presidentes da ABO, para que de fato congregue todos os ouvidores daqueles municípios de cada região. A ideia é a interiorização das nossas atividades para sensibilizar também a comunidade interiorana a participar desse exercício pleno da cidadania.
Doutor Irapuã Guiar, mais uma vez, muito obrigado. Um bom trabalho para o senhor no dia de hoje, hein?
Muito obrigado, Nacelio. Estamos juntos.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Emaús lançou hoje a 11ª edição da campanha Faça uma Criança Sorrir, Doe um Brinquedo.
Entrevista.
Vamos saber detalhes desta informação com o coordenador geral e social do Emaús Amor e Vida, Leon Magno Silva de Souza. Leon Magno, bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Essa arrecadação é para brinquedos novos e usados, é assim?
Isso, Marcelo. A gente arrecada brinquedos novos e usados. Não importa se ele está com algum problema, a gente tem o nosso voluntário que dá aquele jeitinho, aquele conserto, e vai sim poder fazer muitas crianças felizes, né? A gente tem uma missão para esse ano de 1.000 brinquedos. Porque além das 80 crianças que o Emaús atende no nosso projeto, a gente atende a associações de bairros que costumam mandar ofício para o Emaús solicitando. Então a gente pede assim a colaboração das pessoas que estiverem nos escutando, que possa ir até a Praça Eudoro Corrêa, em frente à Praça das Flores, um conhecido, né? Em frente ao Hospital Militar, que a gente vai estar das 8 às 5 da manhã arrecadando esses brinquedos para nossas crianças.
E quem quer doar, encaminha para onde os brinquedos?
Pronto, quem quiser doar os brinquedos, a gente vai estar iniciando hoje a campanha e vamos ficar até o dia 11 de outubro ali na Praça das Flores, em frente ao Hospital Militar, no cruzamento da Desembargador Moreira com a Padre Antônio Tomás. E se preferir, não tiver por conta de alguma distância, se preferir, não importa a quantidade de brinquedo, é só ligar no nosso 3015-0101.
3015-0101. Pergunto,
isso,
essa campanha...
Isso, telefone, você pode ligar que a gente também vai buscar.
Eu pergunto se essa campanha é independente daquela outra que recebe objetos usados.
Isso. Tem pessoas que por algum motivo não tem mais criança ou já estão tudo grande, não tem brinquedo em casa e também não está com tempo para comprar. Você pode contribuir normalmente com aquelas doações normais que a gente já recebe, que é roupas, calçado, móveis, eletrodomésticos, a gente também vai estar recebendo esses objetos. Mas o foco principal é brinquedo e a gente vai fazer de tudo para chegar à nossa meta desse ano.
Um bom dia para o senhor e muito obrigado, hein?
Obrigado a todos vocês, aguardamos e contamos com todos.
São 8:08.
Brincar é coisa séria.
Após os 12 anos, os interesses dos jovens começam a se misturar aos dos adultos. Basta observar o êxito dos jogos eletrônicos e videogames mais complexos, que em geral são compartilhados por toda a família.
Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Reunião do Conselho de Comunicação nesta segunda-feira. A jornalista Tassiana Campos fala neste instante diretamente da sala de Ijaçá, redação de Rádio FM Assembleia, com mais detalhes. Bom dia, Tassiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. A reunião está marcada para as 10 horas e o Conselho vai analisar dois relatórios. O primeiro, do conselheiro Fábio Andrade, diz respeito ao projeto de lei que reformula o modelo das telecomunicações. A proposta muda o regime das atuais concessões de telefonia fixa para autorizações, espécie de licença mais flexível que não tem, por exemplo, obrigações de universalização. O texto já foi aprovado pelas comissões da Câmara e do Senado, mas o Supremo Tribunal Federal acolheu mandado de segurança de alguns senadores que querem uma votação definitiva no plenário do Senado. O outro relatório a ser analisado é do conselheiro Sidney Sanches, sobre o projeto que pretende atualizar a legislação sobre a divulgação de informações pelas mídias sociais visando o combate às fake news. Há também o projeto que proíbe a imprensa e as mídias sociais a divulgação de imagens de situações de ataque massivo a pessoas, bem como nomes, imagens e vídeos, além dos dados pessoais dos responsáveis pelos ataques. O texto estabelece multa de até R$1 milhão. Além dos relatórios, também estão na pauta da reunião do Conselho de Comunicação, designação de relatoria para solicitação do deputado Hugo Leal acerca da atuação de empresas de internet no Brasil, apresentação de prioridades sobre projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional sobre publicidade e propaganda e audiência sobre liberdade de imprensa no Brasil. O Conselho de Comunicação Social é um órgão consultivo do Congresso Nacional, composto por representantes da sociedade civil. Tem como atribuição a realização de estudos a respeito da manifestação do pensamento, da liberdade de expressão e de assuntos relacionados à comunicação cidadã. Tarciana Campos, da redação.
Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet, como a dona Marlene, do bairro de Fátima, em Fortaleza.
Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente, mas hoje eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Eu estou recebendo aqui neste programa o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Assis Cavalcante, que além de empresário é também escritor. Ele veio aqui especialmente porque acaba de lançou na Bienal Internacional do Livro a obra Gonzagão no Céu e Outras Histórias. Assis, que prazer recebê-lo aqui neste programa. Um bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todo o seu público ouvinte. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, participando desse seu programa, e dizer que realmente esse livro, ele é muito importante para mim. Ele é o segundo onde eu substancio todos os meus pensamentos, onde eu consigo o meu refúgio da minha vida bem estressante, bem ativa, e com essa escrita eu consigo assim criar personagens, viver um outro mundo, viver situações onde eu teria vontade de viver e não consegui. Enfim, eu consigo assim realizar o meu sonho. E ao mesmo tempo também, Marcelo, esclarecer que quando eu comecei a escrever esse livro, eu advoguei durante 25 anos, e quando eu parei de advogar em 2011, e minhas petições eu fazia em casa à noite. E eu não queria parar de escrever. E aí eu continuei escrevendo. Aí disse, rapaz, isso é uma coisa, eu vou fazer um livro de contos. Aí comecei a escrever, eu trabalhei muito no crime, aí escrevia A Mãe que Matou o Filho, onde eu trabalhei como advogado e tal, um juridiquês muito forte, 6 laudos, mandava para meus amigos, não tinha resposta de nada. Aí comecei, aí reescrevi o Bicho da Água Verde. Você lembra do Bicho da Água Verde?
Me lembro, né? Lembro.
Aí quando eu reescrevi o Bicho da Água
Verde. Parece que foi a história do Paulo, meu irmão.
Exatamente. É. E tem, fala também nisso, exatamente. Não sei se está nesse livro, acho que está no primeiro. E aí quando eu reescrevi o Bicho da Água Verde, eu botei, eu dei a minha versão e fiz áudio uma lauda e meia e botei algo mais assim engraçado e tal, pitoresco, interessante. E aí tive boas respostas, né? Aí disse, então pronto, a fórmula é essa. É alguma coisa que seja mais engraçada e que não tem nada com direito. E aí comecei a escrever e fiz o primeiro, escrevi uns 210 contos. Aí tirei alguns, fiz o primeiro, depois eu tirei alguns e fiz esse segundo livro aqui.
Assis Cavalcante, quer dizer que você é gonzaguiano, né? Aqui a rádio, a nossa emissora é cheia de gonzaguianos. Fátima Abreu, que produz um programa, Ronaldo César é gonzaguiano, eu sou também, Simone também é, Simone também. Aqui só tem gonzaguiano.
Gonzaguiano. Né? E esse título, esse aí são diversos contos, duas poesias, que eu não sei fazer poesia, mas mesmo assim ainda consegui fazer duas. Mas eu estava procurando um título para esse livro. Aí o meu filho chegou para mim e disse assim: eu tenho um filho que ele é médico e ele aprendeu a tocar sanfona por influência do Luiz Gonzaga. E aí esse papai escreve um conto, Luiz Gonzaga chegando no céu. Aí eu fiquei pensando uns 2 meses e disse: rapaz, não, eu vou escrever um livro, o Gonzagão no céu. Porque aí já vai se encontrar com Jacques do Pandeiro, vai se encontrar com o Padre Cícero, por sua vez vai se encontrar com o Lampião, vai se encontrar com Maria Bonita, vai se encontrar com o Padre Cícero, e aí a história fica melhor. E aí eu comecei a escrever e disse assim: rapaz, agora eu tenho que botar muita letra das músicas dele, né? É tanto que quando ele chega, que vem, quando ele está na estrada e vê aquele, como eu conto aí no livro, vê aquele vulto vindo de lá, assim, meu corcunda com a bengala. Aí que ele vê o Gonzagão, vê que é Padre Cícero, aí Padre Cícero diz para ele: ô légua tirana, essa da terra agora aqui para o purgatório, né? Aí disse: os galos campina da canta quando muda de cor. Então eu vou usando as letras dele dentro do contexto, como também quando o Patativa morre, que ele se encontra lá, né, com o Patativa, e diz: Patativa, tu veio tão ligeiro que nem deu tempo de vender o boi fubá para o Fagner.
Assis, aí me diga uma coisa, o livro foi lançado na Bienal.
Isso.
E onde é que ele pode ser encontrado?
Ele tem na internet, né, tem as pessoas vendendo na internet, e nós estamos negociando com a livraria aí para ela vender. Mas, na verdade, a renda disso aí é lá para o Peter Pan. Mas eu não tenho interesse muito em vender, não, sabe? Eu quero é...
Aliás, a gente chegou de me perguntar: não vai escrever mais um livro, não? Eu digo: não, pessoa, só quer de graça. Não.
Ah, eu faço questão de dar de graça mesmo, quero que as pessoas conheçam. Porque livro é interessante, na sério. Quando eu vejo uma livraria que não é dentro da universidade, eu fico preocupado. Quando eu vejo muitos livros, né, na biblioteca, dentro da livraria, que não seja dentro da livraria, ou então dentro da biblioteca, eu fico preocupado. Porque, por exemplo, eu fiquei com 3 bibliotecas lá do sítio, da minha casa e do escritório. E eu disse: tanta gente precisando de livro, eu com essa ruma de livro aqui, aí peguei e doei tudo para a faculdade de CDL.
Sim.
Porque eu estou sendo muito egoísta com isso. Então eu tenho que tornar a leitura fácil. A leitura porque o conhecimento, na verdade, é quem muda, quem transforma as pessoas. É o conhecimento.
Claro, claro. Quem lê sabe alguma coisa, né?
Pelo menos é para saber.
Assis, e como é que está o Natal de Luz? Já está tudo preparado?
O Natal de Luz está todo pronto, graças a Deus. Vai ser fantástico, a abertura vai ser maravilhosa. Nós estamos contratando um pessoal para fazer uma chegada do Papai Noel sem igual, sabe, Marcelo? Então... vai ser muito. Vai começar no dia 21 de novembro. Nós vamos ter também, vamos fazer uma homenagem ao Expedito Celeiro, né, que realmente esse ano, o ano passado, ele já vem se saindo muito bem, né, foi homenageado na Escola de Samba desse ano aí. Então nós estamos fazendo uma homenagem a ele. A árvore terá detalhes da arte dele, que isso é muito difícil conseguir fazer isso, mas nós vamos fazer nas duas árvores, tanto na Praça Ferreira como na Praça de Alencar, na Praça Ferreira como na Praça. Na Praça Portugal.
Assim, você hoje nos distinguiu com a sua presença aqui, né? Ao vivo, que geralmente a gente conversa pelo telefone. Estou lhe agradecendo a sua presença, tá, dizendo que foi muito importante para nós na Rádio FM Assembleia recebê-lo e saber do lançamento desse seu livro.
É, Nascendo, mas aqui tem algo mais. Aqui tem algo mais. É, todo ano, na CDL, nós fazemos uma eleição para entregar o troféu imprensa José de Alencar. É, dentre eles já foram contemplados a Dizia Sádio, Manorões, Lúcio Brasileiro, Luciana Duma, Tom Barros, Nato Albuquerque, Nazareno Albuquerque, Cid Carvalho e agora você.
O time é bom, né?
E agora você. É? É, mas nesse time você não vai jogar no gol, não, viu? Nesse time aqui você é um atacante.
Eu aniversariei em agosto, aí quando saí aqui tinha uma grande homenagem, o deputado me homenageando. Aí eu fiquei pensando e disse aqui pro Ronaldo, não gosto quando eu digo essas coisas, não. Rapaz, eu pensei que eu morri, porque geralmente só se homenageia quando a pessoa morre. Tem até um samba que diz, se quer me homenagear, aproveita e toca agora.
Faça agora.
Né, Ronaldo?
Não quero choro e nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se eu morrer, não quero choro
nem
vela.
Eu pensei que você vinha falar no seu livro, você veio falar nessa homenagem.
Também. É um prazer muito grande na série, sabe, para nós que fazemos a CDL, entregarmos esse troféu à imprensa de Alencar a você. Porque nós entregamos esse troféu às pessoas que têm compromisso com a sociedade, as pessoas que têm compromisso com a notícia, tem compromisso com a informação. E você sabe, né, que muita gente já falou que o rádio ainda vai dar a notícia do final do mundo. E é muito difícil fazer o rádio, porque quando você faz TV, a expressão corporal ajuda, né? Quando você faz o rádio, não, você tem que passar toda aquela emoção, toda aquela comunicação verbal muito bem dita, muito bem falada, muito bem articulada, para que o ouvinte consiga entender e consiga realmente fazer uso daquela informação. Então, nós ficamos muito felizes. Você vai, no dia 29 de novembro, às 19 horas, na CDL. Nós esperamos você lá para receber o troféu. E nesse dia também é um dia muito festivo, porque outras categorias da imprensa também estarão, outras categorias também estarão lá recebendo outros prêmios. É uma grande festa. E de tal forma que nós fazemos a CDL, nós lojistas, ficamos muito felizes com sua eleição, mas muito mesmo. Porque você é merecedor.
Cuidado que eu me emociono, viu?
Tá.
Eu vou dizer algo que eu gostaria de dizer na hora. É o seguinte: meu primeiro emprego na vida foi no comércio, na Casa Nova de Gutenberg Delas. Eu fui contínuo da Casa Nova. Foi onde eu aprendi muito e eu sempre tive muita admiração pelo comércio, pelos comerciantes. Foram meus amigos Inácio Parente, Gontran Nascimento, Rubens Lima Barra.
Casa das Máquinas.
Tantos. Gontran Nascimento da Casa das Máquinas, maior crediário de Ceará. E agora você, que nós nos conhecemos ainda há algum tempo atrás.
Algum tempo,
não foi? Eu fiquei muito feliz, é claro que eu tenho que dizer. Eu digo essas brincadeiras porque é o que eu sinto também. Eu tenho uma facilidade muito grande de me emocionar, mas tudo que eu faço no rádio é imitando meu pai, que foi muito importante para mim. Assis Cavalcante, muito obrigado. Nós vamos nos encontrar ontem, todo domingo nos encontramos na missa lá nas Irmãs Missionárias, depois no Plaza, na hora do café da manhã. Não estou fazendo propaganda, senão eu falaria na Ótica Visão, que pertence ao Assis Cavalcante. Muito obrigado, Assis.
Nascélio, muito obrigado também a você pela oportunidade de falar do meu livro. Obrigado também por você ter aceito aqui essa comenda, que realmente ela é muito importante para todos nós que fazemos o varejo. E a vocês aqui também da rádio, né, desse ambiente muito, muito bem trabalhado. Obrigado a todos. E o seu ouvinte, né, e um beijo no coração de cada um.
Tá. Muito obrigado, Assis Cavalcante. Repórter Silvio Augusto.
A Prefeitura de Fortaleza entrega nova pousada social para a população em situação de rua. A entrega acontece hoje a partir das 14 horas. E para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o secretário municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Eupídio Nogueira. Bom dia, secretário.
Bom dia, Narcélio. Um prazer muito grande falar com você, meu amigo. Parabenizar pelo seu brilhante trabalho, como sempre, né? Hoje eu estou muito feliz, Narcélio, porque nós vamos inaugurar a segunda pousada social em Fortaleza. serão 120 vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão em situação de rua e que querem dormir numa condição bem melhor, com um colchão novo, com um lençol, com um travesseiro. E a partir de hoje, essas pessoas terão essa possibilidade de não precisar dormir ao relento. Então, é um motivo de alegria muito grande para a nossa secretaria, porque nós atendemos uma recomendação do prefeito Roberto Cláudio de dar uma atenção muito especial às pessoas vulneráveis de nossa cidade. E essa é uma ação, é uma nova pousada social com 120 vagas.
Secretário, onde a pousada vai estar instalada?
Bom, a pousada, ela fica ali na Avenida do Imperador, número 775. É bem no centro da cidade. Portanto, as pessoas que moram no centro, pessoas em situação de rua, que moram no centro, né, tem a sua situação de rua no centro da cidade. Se quiserem dormir com qualidade, a partir de hoje, 120 novas vagas para essas pessoas, e o que nos enche de alegria, porque com isso a gente dá mais uma capacidade dessas pessoas terem condições de reagir e de serem recolocadas no mercado de trabalho.
A pousada faz parte da rede socioassistencial especializada da Prefeitura. Que outros equipamentos a rede de assistência social ela também disponibiliza para o pessoal em situação de rua?
Bom, existe todo como você falou, uma rede chamada socioassistencial, que é formada por acolhimentos para crianças em situação de rua, adolescentes, jovens e adultos. Uma pousada para mulheres, uma pousada para homens, um acolhimento para famílias também, dois centros POP, de maneira que existe toda uma rede para dar assistência. Isso está preconizado na nossa Constituição Cidadã de 1988. Essa mudança na vida do brasileiro, de apoio dos governos, foi estabelecida pela Constituição e hoje não é mais caridade, é a obrigação do governo também de estar olhando por quem está em situação de vulnerabilidade. E isso nós fazemos com muita dedicação aqui em Fortaleza, para que essas pessoas que estão em uma situação crítica da vida recebam uma atenção do governo municipal, do governo estadual e do governo federal.
Muito obrigado. Conversamos com o secretário Pídio Nogueira, secretário municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, falando que a prefeitura entrega nova pousada social para a população em situação de rua. A entrega acontece hoje a partir das 14 horas. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
A Assembleia Legislativa promove a partir de hoje uma grande mobilização para prevenir a depressão e os casos de suicídios no Ceará. Nós vamos saber mais sobre esse assunto conversando com o primeiro secretário da mesa diretora, deputado Evandro Leitão, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio, deputado Evandro Leitão.
Entrevista.
Deputado, que prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, deputado?
Prazer, Nancélio, prazer, Simone, Ronaldo, enfim, a todos os ouvintes. Mais uma vez, nós estamos aqui conversando um pouco.
Como será esse trabalho da Frente Parlamentar?
Bem, Nacélio, essa questão da depressão e do suicídio é algo que um problema muito sério, uma temática que está preocupando a todos nós, tendo em vista os números crescentes que no Brasil e que no estado do Ceará nós estamos tendo. Em 2015, nós tivemos algo em torno de 570 óbitos decorrentes do suicídio em nosso estado, agora em 2018 quase 700, isso com números superiores a acidentes de motos, a AVC, enfim, a doenças que terminam afligindo a toda a sociedade. A questão da depressão e do suicídio é algo que está chamando a atenção de todos nós. Por isso, a Assembleia Legislativa, além de produzir e ter uma produção legislativa, produzindo leis, projetos, apresentando projetos, nós criamos uma frente parlamentar para que a gente possa abrir essa discussão. Fizemos audiências públicas e essa frente parlamentar ela tem como objetivo principal, além de fazer um trabalho de sensibilização perante o poder público e a sociedade de uma maneira geral, nós também queremos carrear recursos para que nós possamos fazer esse enfrentamento através de uma unidade que nós temos aqui, além dos CAPs, dos RAPs que nós temos aqui, também temos uma unidade que é o Hospital Mental de Messejana, onde faz um belo trabalho. Portanto, é dessa forma que a Assembleia Legislativa está trabalhando. Agora no mês de setembro, que é o chamado Setembro Amarelo, teremos aqui diversas atividades. Teremos, hoje iniciamos fazendo uma panfletagem, ainda estamos ali na frente distribuindo fitas amarelas na Assembleia Legislativa. A iluminação da Assembleia será toda ela amarela, né? No caso, o nosso prédio. Amanhã iremos visitar a Sociedade de Assistência e Proteção à Infância e Adolescência e à Infância de Fortaleza, SOPAI. Amanhã também teremos uma palestra sobre comportamento suicida do fenômeno da negociação com a doutora Alexandra Valéria Vicente da Silva, psicóloga e capitã do BOP, lá da Polícia Militar do Rio de Janeiro. No dia 4, depois da manhã, teremos uma audiência pública sobre suicídio na adolescência com a também psicóloga doutora Alexandra Xavier. Aí dia 10, teremos uma panfletagem de distribuição de fitas amarelas na esquina das Amílias, Barrão do Moreira e Pontes Vieira. No dia 10, teremos também uma sessão especial aqui na Assembleia Legislativa. Teremos nesse dia 10 uma palestra sobre a depressão na infância e adolescência com o psiquiatra Dr. Fábio Gomes de Mato. No dia 14 faremos uma panfletagem de distribuição de fitas amarelas no entorno da Arena Castelão. No dia 17 de setembro teremos uma audiência pública sobre o projeto Vidas Preservadas com o promotor Dr. Hugo Mendonça, ele é que é promotor aqui do Ministério Público do Estado do Ceará e uma pessoa que extremamente tem um conhecimento muito aprofundado sobre o assunto. No dia 20 faremos um atendimento aqui na Assembleia, fazendo escuta com psicólogos. No dia 25, uma mesa redonda sobre o combate à depressão, automutilação e prevenção do suicídio no auditório Murilo Aguiar. E no dia 30, faremos uma palestra, crise, suicídio e estratégia de prevenção com o doutor Edir Paixão, psicólogo e major do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Portanto, um mês repleto aí de atividades, um mês onde a Organização Mundial de Saúde decretou como um mês de combate à depressão, a depressão e o suicídio, e que nós aqui, o Poder Legislativo, também iremos fazer essas atividades, tudo isso para chamar a atenção da sociedade e fazer esse enfrentamento, que é o mais importante.
Deputado, a cada dia a gente sente a transparência da Assembleia Legislativa, né?
É isso.
Isso é mais um motivo para o povo saber o que se faz aqui, o que fazem os deputados na Assembleia Legislativa. Prazer muito grande recebê-lo, parabenizar pelo o que vai acontecer e, naturalmente, dizer para os ouvintes, nós ficaremos aqui lembrando. Todos os dias nós lembraremos o que é que vai acontecer em mais esse trabalho da Frente Parlamentar, que é presidida pelo deputado Evandro Leitão.
Agradecer, Marcelo, aqui o apoio da presidência dessa casa, do presidente doutor Zé Sarto, do setor de comunicação, do Daniel Aderaldo, das comissões da infância e adolescência, na pessoa da sua presidente, deputada Érica Amorim, da Companhia de Guarda da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e Departamento de Saúde aqui da Assembleia. Todos eles estão extremamente envolvidos nessa temática e estão dando todo o apoio, e nós aqui estamos aqui à disposição da sociedade para que a gente possa aqui estar fazendo esse trabalho de enfrentamento. Muito obrigado.
Muito obrigado ao senhor.
Ele acordou, deu bom dia no grupo da família, se divertiu no almoço com os colegas de trabalho, saiu para encontrar os amigos no happy hour. Teve um dia feliz como outro qualquer, mas passou a noite em claro pensando em não querer mais viver. Às vezes, a parte de você que ninguém vê é a que mais precisa de cuidado. Depressão é uma doença séria. Procure apoio e também ofereça Disque 188 para entrar em contato com o CVV. Ideia certa. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Marcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Hoje, neste espaço, nós vamos conversar com o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB Ceará, doutor Rafael Castelo Branco. Um bom dia, doutor Rafael.
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todos os seus ouvintes. É sempre um prazer, Nacélio, contribuir para o seu programa.
Prazer todo nosso. Doutor Rafael, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprova uma proposta que inclui, entre os casos de deserdação, privação do direito de herança, o abandono em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou instituições similares. Como é que se processa a deserdação neste caso?
Na realidade, esse projeto de lei, ele, na verdade, atua numa das situações que tem sido muito recorrentes, né, de idosos e idosas que são abandonados não só em unidades hospitalares, em instituições de longa permanência de idosos, né, os antigos asilos, mas às vezes até no próprio interior de casa, né, idosos que não recebem o amparo dos seus filhos e netos. Então, a ideia desse projeto de lei, na verdade, é incluir dentre os artigos, né, do Código Civil, é a hipótese de deserdação, ou seja, de um neto ou um filho que eventualmente não cuide de seus pais, de seus avós, que ele seja excluído do rol de herdeiros. Né? E a gente entende que, juridicamente, esse projeto ele é interessante, ele é condizente com o que a própria Constituição atualmente diz, quando ela coloca que é obrigação de filhos cuidar dos pais, né, na velhice, enquanto dos pais cuidarem dos filhos na infância, né, na adolescência. Então, na realidade, o que esse projeto ele procura criar é realmente penalizar aqueles que eventualmente não cumprem com suas obrigações.
Ia perguntar também ao senhor o seguinte, aqui no Ceará há exemplos semelhantes?
Com certeza. Na realidade, as situações de abandono ao idoso, elas, infelizmente, têm sido não só recorrentes, Marcelo, mas crescentes. A gente tem uma população de idosos que cresce a cada ano. Né? Aqui mesmo no Ceará nós temos um percentual de quase 14% já de idosos. Inclusive é uma média, um percentual maior do que o percentual, a média nacional. E a gente vivencia, infelizmente, não só pelos trabalhos da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB, mas também pelo Conselho Estadual, situações muito frequentes de abandono. Né? Inclusive, ontem mesmo, nós fizemos uma ação na Arena Castelão, né, junto ao Fortaleza Esporte Clube, a Secretaria de Esportes, de sensibilização a essa violência, né, contra a pessoa idosa, que o abandono talvez seja a maior das violências. Né, alguém que já fez tanto pela sociedade, pela família, muitas vezes num momento de dificuldade acaba não tendo um amparo necessário. Então a gente entende que esse projeto a nível nacional, ele é muito importante, não só para o Ceará, mas também para todo o país.
Doutor Rafael, muito obrigado. Um bom dia para o senhor, hein?
Muito obrigado, Nacélio. Mais uma vez, parabenizar o seu programa e dizer que a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB está sempre à disposição.
Direito dos Idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato, e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Silvio Augusto, Silvio.
Narcélio, aderindo à campanha lançada pela Frente Parlamentar em Combate ao Suicídio aqui da Assembleia Legislativa, onde tem como presidente o deputado Evandro Leitão, que participou há pouco do programa, né? A segunda companhia de policiamento de guarda da Assembleia Legislativa, no mês de prevenção ao suicídio, né, setembro amarelo, promove a palestra Comportamento Suicida, o fenômeno à negociação. Para falar sobre a palestra, vamos conversar com o coronel Marcelo Vasconcelos, ele que é o comandante da segunda companhia. Bom dia, coronel.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da nossa estimada Rádio Assembleia. A Assembleia, nesse mês de setembro, ela faz uma grande campanha atinente ao setembro amarelo, na prevenção do suicídio. E assim, rápida cincelada, só para a gente justificar, o estado do Ceará, ele figura como o primeiro estado do Norte e Nordeste em número de suicídios. É o quinto estado do Brasil em número de suicídios, né? Isso segundo dados da Organização Mundial de Saúde. E Fortaleza, a nossa capital, ela figura como terceira capital do país em número de suicídios. Então, o suicídio é uma epidemia e assim a Organização Mundial de Saúde define, é algo que precisa ser discutido, precisa ser lembrado, não somente no mês de setembro, no setembro amarelo, mas todos os dias. Há de se acabar aquele tabu que não se fala em suicídio. Para que nós possamos compreender e poder trabalhar um fenômeno, nós precisamos conhecer o fenômeno e trabalhar, né, em cima das causas que motivam esse fenômeno, de maneira a tentar erradicar, minimizar. Por conta disso, a 2ª Companhia de Policiamento de Guarda, na 2ª CPG, ela está dando a sua colaboração ao Setembro Amarelo, com o apoio da Assembleia e para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, trazendo a capitã Alexandra, que atua no BOP, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é doutora em psicologia, é acadêmica, ela provém também da academia, com inúmeros trabalhos publicados, com participação em grupos de pesquisa sobre a ideação suicida e a prevenção ao suicídio. E por conta disso, nós vamos trazer a capitã, a doutora em psicologia, para amanhã nos mostrar o que é o suicídio, como funciona esse fenômeno, quais os motivos que levam à ideação suicida. E ao final da palestra dela, também como nós podemos atuar numa crise suicida, em havendo uma situação que nós nos deparemos, seja em casa, seja na rua, seja onde for, como nós podemos abordar, como nós podemos dialogar, como nós podemos fazer para poder evitar aquele suicídio. Sabendo que, também segundo os dados da OMS, 90% dos casos de suicídio, eles são casos que podem ser evitados dependendo do tipo de abordagem.
Adonel, a Polícia Militar também já desenvolve, né, um trabalho, né, de prevenção ao suicídio?
Sim, a nossa Polícia Militar, ela tem um setor psicossocial que atua nessa questão, e é um dado interessante. A capitã Alexandra, ela trabalha, como eu disse, em diversos grupos, dentre os quais tem um que estuda os agentes de segurança pública, a questão da ideação suicida nos agentes de segurança pública de todo o Brasil. Há um dado muito interessante que de 2017, confrontando os dados de 2017 com os dados de 2018, houve um acréscimo de 100% no número de suicídios entre os agentes de segurança pública no Brasil. E olha que são dados subnotificados, porque o suicídio provém dos estudos de dados subnotificados. Então, por conta disso, a nossa Polícia Militar do Estado do Ceará, sim, tendo à frente a nossa tenente-coronel Sandra Helena, atuando de uma forma massiva, de uma forma interessante, de uma forma bem perspicaz no combate a essa questão suicida, a ideação suicida dentro da Polícia Militar do Estado do Ceará.
Quando acontece a palestra?
A palestra será amanhã, a partir das 14 horas, no Auditório Murilo Aguiar, aqui na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e todos estão convidados, que estão contemplados, venham assistir, porque o suicídio é uma epidemia muda, silenciosa, mas que perpassa por todos os setores, sem raça, sem cor, sem credo, sem ideologia, podendo atingir qualquer um de nós. Então é importante a compreensão, é importante esse conhecimento para que nós possamos atuar e evitar.
Muito obrigado. Conversamos com o Coronel Marcelo Vasconcelos, comandante da 2ª Companhia de Policiamento da Guarda da Assembleia Legislativa, falando sobre palestra que acontece aqui amanhã na Assembleia Legislativa, em alusão ao Setembro Amarelo, a palestra Comportamento Suicida, o Fenômeno à Negociação. A Jardim Assembleia com você no centro das discussões.
Opinião de criança é importante, sim.
Um adulto consciente sabe falar, ouvir e respeitar posições diferentes. Mas para isso, precisa ser respeitado como cidadão desde criança, participando das decisões na comunidade em que vive. Tirar deles a possibilidade de opinar e decidir sobre a vida comunitária é impedi-los de exercer a cidadania. Comunidade que ouve suas crianças cresce muito mais feliz.
Opinião de criança, nós queremos participar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Agropecuária, realiza a audiência pública para tratar da situação dos perímetros irrigados no Estado, os avanços e desafios. O debate acontece no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, por solicitação do deputado Nezinho Farias, que está aqui conosco, vai falar sobre essa discussão que acontece daqui a pouco aqui na Assembleia. Bom dia, deputado.
Bom dia a todos. Né? Para nós é sempre uma satisfação poder participar dessa audiência pública, já que nós somos o autor desse requerimento. Discutir sobre o terreno irrigado é discutir sobre o desenvolvimento, né? São 14 terrenos irrigados no estado do Ceará que passam por situação difícil. Muitos terrenos, o exemplo do Vale do Curu, que pega Pentecostes, são terrenos de 40 anos atrás. Então, o sistema de irrigação na época era o sistema por gravidade. Hoje está totalmente falido, abandonado. E nós precisamos, junto com os colonos, junto com os agricultores, sentar com os órgãos estadual e federal para que juntos a gente possa encontrar uma solução para não deixar falir de vez, né, esse sistema do talento irrigado no estado do Ceará, que já foi referência para o Brasil. Então nós queremos hoje sentar nessa audiência pública, ter a oportunidade de ouvir os colonos, os agricultores, a oportunidade de ouvir os técnicos do DENOC, os técnicos da Secretaria de Agricultura do Estado, da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, para que juntos a gente possa encontrar sempre uma alternativa de ser o melhor para o Estado do Ceará e para o Serento, que a gente sonha em poder resgatar, poder desenvolver esse Serento, que para nós é referência do Estado.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Nezinho Farias. Daqui a pouco, né, com a Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa, realiza audiência pública para tratar da situação dos perímetros irrigados no Estado, os avanços e desafios. A Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
São 9:06 em Fortaleza.
Direitos do consumidor.
Recebendo hoje o coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza, doutor Sérgio Henrique Salles. Doutor Sérgio, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Satisfação.
Então, alguns ouvintes têm telefonado fazendo essa pergunta. Eu disse que ia perguntar ao senhor, que é quem pode responder muito bem a eles. Quais são os direitos do consumidor no momento em que o plano de saúde recusa a autorização de um exame?
Marcelo, é importante, acima de tudo, que antes de contratar qualquer plano de saúde, o consumidor busque todas as informações necessárias sobre o plano adquirido, a fim de que não possa passar por situações desagradáveis, quando necessitar de um procedimento mais criterioso. E por isso se torna imperioso a análise do contrato, a fim de que o consumidor possa verificar as doenças que estariam excluídas da cobertura do plano, né? Vale ressaltar que as informações não prestadas ao consumidor podem ser questionadas, tendo em vista o princípio da informação, que requer de quem vende produto ou serviço uma informação clara, precisa e ostensiva. No caso da empresa se negar a prestar um serviço, o consumidor inicialmente ele pode entrar em contato com a ANS, informar o ocorrido, né? Tem também à disposição dele os PROCONs, que ele pode abrir uma reclamação pedindo cumprimento daquilo que a operadora está se negando a efetuar, como também, se houver uma urgência no exame, ele ingressar judicialmente. Mas vale ressaltar que essas questões precisam ser bem claras ao consumidor, porque muitas vezes os planos de saúde eles fazem, colocam informações dúbias e até mesmo a questão de carência, causando assim um prejuízo ao consumidor.
Sérgio, bom dia, muito obrigado.
Hein? Agradeço a atenção.
São 9:08.
Cuidados antes de contratar seguro.
Se você vai contratar seguro de vida pela primeira vez, siga algumas dicas. Uma delas é desconfiar das chamadas vantagens oferecidas pelas seguradoras na hora de vender o seu serviço. Por lei, a contratação deve ser por intermédio de uma corretora. Peça ao corretor o seu registro na SUSEP. Pergunte qual seguradora oferece as melhores condições para o seu perfil. Escolher uma corretora idônea no mercado é meio caminho andado para evitar problemas futuros. A escolha de um bom corretor é importante porque ele vai representar o segurado junto à seguradora e providenciar qualquer documentação exigida para indenização. O interessado deve analisar e avaliar suas reais necessidades para não pagar por coberturas que não serão utilizadas. Além disso, é importante fazer uma pesquisa de preços. Sem ela, há o risco de se pagar de 50% a 200% a mais pelas mesmas coberturas em diferentes seguros. Antes de optar por uma das modalidades de seguros, o consumidor deve comparar as taxas administrativas cobradas e o valor das mensalidades, observando atentamente que o preço aumenta sempre que o consumidor avança de faixa etária.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, a jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala, diz essa redação da Rádio FM Assembleia, sobre o Conselho se reúne nesta segunda-feira. Ouvidoria com o presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, secção do Ceará, Irapuã Guiar. O coordenador geral e social do Emaús, Amor e Vida, Leão Magno Silvio Souza, participou do programa. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e também entrou em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor, há pouco, com o coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza, Dr. Sérgio Henrique Salles. Direitos à terceira idade, com o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB Ceará, Rafael Castelo Branco. Também esteve no programa o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, assim como o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Assis Cavalcanti. O repórter Silvio Augusto entrevistou Elpide Nogueira, secretário municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, e conversou também com o coronel Marcelo Vasconcelos, comandante da 2ª Companhia de Policiamento de Guardas da Assembleia Legislativa. Apresentamos a última parte da reportagem especial sobre o catador e a sobrevivência da cidade. A reportagem especial é produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz, Jorge Luiz, direção de Ronaldo César. O repórter Augusto também apresentou a agenda e entrevistou o deputado Nezinho Farias. Bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.